No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O programa de hoje será sobre o medo. O medo na história humana sempre desempenhou um papel importante na nossa vida. Se não tivéssemos medo, talvez nossa existência já estaria extinta. O medo nos faz proteger, fugir do perigo. Há muitos tipos de medo, alguns podem gerar pânico, deixando a pessoa refém das próprias angústias, mas somente um número pequeno de pessoas procuram ajuda profissional. Alguns aprendem a lidar com seus medos, fugindo do problema, dando assim uma falsa sensação de solução. Qual é o seu medo, ouvinte? Por que temos medo? Existe alguma maneira de eliminar o medo? Pensando nessas e em outras questões, nós vamos conversar sobre o tema com a Maria Cecília Roth, coordenadora do Núcleo de Psicologia Hospitalar da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. Maria Cecília, boa tarde, muito
boa prazer. Tarde,
prazer. Seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada.
Maria Cecília, do que você tem medo?
Eu tenho medo... Eu acho que hoje eu tenho muito mais medo do que eu já tive quando era mais jovem, né? E acho que o medo que eu tenho hoje é um medo que se aproxima da minha idade. Eu estou com 65 e tem muito a ver com a minha prática, que eu trabalho na área hospitalar, então eu vejo muitos pacientes em muitas situações difíceis. Acho que o meu maior medo é um dia estar em coma, com os aparelhos ligados e todos olhando em volta, e aquela dúvida se existe vida ou não existe, arrastando isso por um tempo grande. Eu acho que gera muito sofrimento em quem está em volta, na família, e eu não poder fazer nada.
A partir da sua experiência, nós podemos trabalhar isso psicologicamente para nos livrarmos desse tipo de medo?
Eu acho que para algumas situações sim, para outras não. O adoecer, né, quando a pessoa adoece, em geral ela tem muito medo, porque você adoece, é uma situação desconhecida, ela associa o que ela tem com o que outra pessoa teve, acha que é a mesma coisa, e eventualmente ela acha que vai ter o mesmo percurso que outra pessoa teve. Então, eu acho que pode existir, e muitas vezes a gente pode trabalhar essa questão, o que significa adoecer, o que significa estar doente, como lidar com isso, quais são as perdas, como lidar com as perdas. Mas não acho que isso tire o medo 100% de todo mundo. Eu acho que pode ajudar a lidar com a situação, mas não eliminar o medo para situações específicas.
Muito bem. O nosso outro convidado é o Sérgio Braghini. Ele é psicólogo, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Sérgio, boa tarde. Muito obrigado
pela
sua presença.
Agradeço, Joel.
Sérgio, existe um medo coletivo?
O medo coletivo estaria mais próximo do que a gente chama de angústia ou ansiedade.
É verdade.
Não? Ou seja, não tem um objeto específico daquele medo. Okay? E fica essa ansiedade generalizada, onde as pessoas ficam sempre se perguntando sobre o que está lhe passando, por que ele tem receio. Então, esse receio pode ser a perda do emprego, pode ser o viver na comunidade, pode ser andar de coletivo ou andar pela rua à noite. Então, esse medo coletivo está mais próximo da ansiedade, da angústia, porque você não tem um objeto, eles são sempre parciais no determinado contexto onde essa pessoa vive.
Mas no caso, nos exemplos que você citou, a violência permeia, né, este medo, porque quando você falou sair nas ruas, andar, fazer acontecer, numa cidade como São Paulo, boa parte da população já tem medo, né, de sair às ruas por causa da violência.
Sim. Bom, A questão da violência que nos assusta é a nossa impotência frente a ela, porque se tivéssemos os mesmos recursos de enfrentamento à violência, ou sermos tão violentos como, talvez não tivéssemos medo. Talvez pessoas que vivem em regiões violentas enfrentem, né, ou acabam construindo mecanismos para poder viver no meio dessa violência. Por exemplo, que talvez não tenha receio. Então, provavelmente, um morador de uma determinada região de São Paulo se senta seguro naquela região, mas não se sente seguro indo para determinada região que se diz violenta. Mas aquele morador daquela região que é chamada violenta não tem receio de andar por ali, mas tem receio de andar na outra região por medo que a segurança pública o torne como objeto violento.
Olha só, a partir do que o Sérgio falou, instigado pela minha pergunta, Maria Cecília, existe o medo e a expectativa do medo. Tem um medo que é natural, porque você está diante de um perigo, você tem medo. A expectativa do medo, por exemplo, em relação à violência, é que se eu sair, eu poderei ser assaltado e tal, porque a minha cidade não é bem policiada, enfim, e aí vai o meu raciocínio. Mas essa é uma expectativa, que pode ou não acontecer. Essa expectativa do medo é aí que começa o problema psicológico da pessoa, quando ela cria uma expectativa de algo que não é real. Quer dizer, não é um medo real. Estou correto?
Não, não existe medo que não seja real. Né? Quer dizer, quando você fala assim, não medo é real.
Que é uma expectativa.
Não, o medo é real. Se você julga que ele é real ou irreal a partir do dado exterior, você fala, mas aqui não está chovendo, por que você está com medo de chuva? Então, o seu medo é irreal. Não. Do ponto de vista psicológico, todo medo é legítimo. Todo medo é legítimo. Se você está com medo, é porque isso tem a ver com a sua história de vida, com alguma coisa particular. Não existe um medo bobo. Não
ou
existe.
Seja, na cabeça dela já está começando a chover.
Não, ela pode ter tido uma experiência em que em alguma situação parecida, ela imaginou, ela estava ali, de repente começou a chover, caiu o teto, inundou, não sei, mas a gente não pode desqualificar que existe um sentido legítimo para a pessoa, o medo, a gente tem que respeitar isso. Então, como o colega falou, existe um medo coletivo, nós estamos vendo uma sociedade que é muito, atualmente, muito violenta, então a violência é uma ameaça, para cada um é uma. Tem gente que tem medo de ser assaltado, tem gente que tem medo de morrer na rua, tem gente que tem medo de ser atropelado, tem gente que tem medo de ser estuprado, tem gente que tem medo de que roubem o carro. Então, para cada um, este medo tem um sentido único. E tem gente que não tem medo. Ah, tudo bem, mas está acontecendo, mas nunca vai acontecer comigo.
Talvez eu não tenha me explicado melhor. Não é desqualificar o que a pessoa está sentindo, mas se aquilo que ela está sentindo tem a ver com a realidade que ela vive.
A realidade dela, do ponto de vista psicológico, o colega talvez tenha uma outra visão, é sempre a interação dela com o meio. A realidade dela é sempre única.
Sérgio, quero te ouvir.
Sim, não, a professora está correta. É o seguinte, a realidade para nós, seres humanos ou seres falantes, dependendo da linha teórica ou da concepção que temos, a realidade ela é formada singularmente. Por mais que tenha um espectro coletivo, social, determinismos sociais ou econômicos em cima, o que forma essa realidade é muito singular. Então, não necessariamente vai tomar o mesmo para todos, por causa dessa realidade singular. Por isso que eu digo, provavelmente em um determinado região da cidade, seja considerado muito violenta, e talvez isso estivesse representado no Cidade de Deus, por exemplo, que você tinha uma região violenta, mas as pessoas viviam lá, tem suas brincadeiras, as pessoas que vivem em zona de guerra, as crianças, as zonas de guerra. Quer dizer, essa experiência sempre é muito singular. Então, esse medo coletivo, medo generalizado, no final das contas tem sempre um reflexo singular em cada um. É isso que a professora estava colocando. E a partir daí, tem sim que dar razão a esse medo. O problema é a inespecificidade desse medo. A inespecificidade, tá, é que pode dar um pouco mais de trabalho para as pessoas. Porque essa inespecificidade desse medo, que você falava da angústia generalizada, é que seja necessário construir um objeto, afinal de contas, do que tem medo.
Quando o medo, Maria Cecília, se aproxima daquilo que a gente possa pensar de uma doença mental. Quando o medo começa a comprometer a vida da pessoa, o dia a dia dela, a rotina?
Quando ele é paralisante. Quando a pessoa deixa de fazer as suas atividades, deixa de cumprir com as suas obrigações por um medo inespecífico, e isso se torna tão paralisante que ela fica quase imobilizada, é o que a gente chama da síndrome do pânico. Então, por exemplo, paciente com síndrome do pânico, tem pacientes que não saem de casa, tem pacientes que não entram em avião de jeito nenhum, tem pacientes, né, que daí são coisas, pânicos mais específicos. Então, nesse sentido, então, aí já virou uma patologia, aí esse paciente já precisa se tratar, precisa tomar uma medicação, fazer um acompanhamento psicológico.
Muito bem, a Giovana do Campo Belo tem uma pergunta para os nossos convidados.
O medo seria consequência de experiências que temos durante nossa vida?
Também. Muitas vezes temos medo de alguma coisa porque já passamos por uma situação anterior desagradável, ou ruim, ou ameaçadora, exatamente com essa situação da qual hoje eu tenho medo. Quem já foi mordido por cachorro nunca mais vai querer ver um cachorro na vida, né? A tendência é se isolar, achar que todo cachorro vai morder, que todo cachorro é bravo. Precisaria fazer uma dessensibilização.
Aí o medo é causado por um trauma que ficou, né, na pessoa?
Pela experiência desagradável, eu acho que seria.
Acho que é a tragédia, né?
Isso.
Vamos pensar, na realidade, é algo de trágico que acontece. Uhum. É traumático quando ele não tem recursos para responder sobre isso, sobre o que está acontecendo, não? Então, né, a Giovana está correta. Tem experiências que a gente citou que ficam marcadas em nossa história. O que fica marcado é sempre a memória dessa situação e acha que ela vai se repetir nessas outras Exato. Ocasiões. O que não necessariamente vai ocorrer. Nem todo cachorro morde, por exemplo, né? Nem todo avião cai, nem todo elevador tem defeito, ok? Mas essa experiência, ela provoca uma certa memória em que a pessoa acaba reproduzindo ela em todas essas outras situações.
Tem pessoas que acentuam o negativo, né? E até livros de autoajuda sugerem que você, eu tenho medo disso, mas tenho alegria daquilo, para se contrapor. E é isso mesmo, essa é a tendência do ser humano, de sempre buscar experiências negativas.
Não, acho que é o contrário. Acho que a experiência negativa, o sujeito foge. Nós fugimos dela sempre.
Conscientemente, pelo menos sim, né?
Mas ela nos encontra. Porque nós não temos controle sobre a vida, nós não temos controle sobre, né, o mundo que nos cerca, nós não temos todo esse poder. Então, de vez em quando, as situações desagradáveis, as situações assustadoras nos vão, né, impor uma determinada reação. Talvez a memória dessa reação naquela situação assustadora é que deixe uma marca que possa se reproduzir posteriormente. Como lidar com ela? Esse talvez seja algum fator.
Esse é o grande segredo, mas como lidar com essa questão, né?
Do medo? Então, eu acho que é difícil falar a questão do medo de uma maneira generalizada, como se o medo fosse igual para todo mundo, com a mesma intensidade, da mesma coisa, né? Eu acho que cada medo é um medo. Então, a gente precisaria ver medo do quê, medo quando, como você lida com isso, ajudar a pessoa a desenvolver recursos para lidar com uma situação que é mais ameaçadora. Às vezes ela tem medo, mas ela enfrenta a situação. Todo mundo que vai fazer vestibular tem medo. Vou por vestibular, dá essa prova ser difícil, eu não vou errar, sai ansioso, vai para uma entrevista de trabalho, está com medo. Tudo bem, é um medo normal, o medo faz parte da vida. Se a gente não tivesse medo, a gente estaria se arriscando muito na vida, a gente ia se lançando para situações as quais a gente
se arriscar poderia. Não é bom na vida?
Se arriscar, sim, mas se arriscar colocando a vida em risco, não.
Ah, tá aí. Muito bem, agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Multilinguismo na educação é um tema do Dia Internacional da Língua Materna. Michele Alves, de Lima, de Nova York, tem as informações.
As línguas expressam quem as pessoas são e estruturam suas identidades e pensamentos na opinião da chefe da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A declaração faz parte da mensagem de Irina Bokova para o Dia Internacional da Língua Materna, celebrado nesta terça-feira, 21 de fevereiro. O pesquisador brasileiro Diogo Almeida estuda a neurociência da linguagem. Dos Emirados Árabes, onde é professor da Universidade de Nova York em Abu Dhabi, ele falou com a ONU News sobre a língua materna.
Todo ser humano que é exposto dentro de uma comunidade linguística vai aprender a língua da comunidade. Isso é uma constante na experiência humana. E esse processo de aprendizagem, de acordo com os últimos estudos, enfim, sobre a linguagem, ele é diferente do aprendizado de outras habilidades que nós temos, outras faculdades cognitivas, como, por exemplo, aprender a matemática na escola. O aprendizado da linguagem ele é bastante particular.
Diogo Almeida afirmou que o multilinguismo, ou seja, falar mais de uma língua, é anterior ao processo de globalização. Ele falou ainda sobre as diferenças entre o aprendizado da língua materna e de outras em uma época diferente da vida.
Uma coisa que nós sabemos do desenvolvimento linguístico é que aprender a primeira língua é uma coisa que é diferente de aprender uma segunda língua mais tarde na vida. Então, pessoas que rejeitam ou que, por outras razões, não puderam adquirir a língua de seus pais, por exemplo, porque os pais não passaram à frente ou porque havia algum tipo de proibição no ambiente, essas pessoas elas vão ser cortadas de uma experiência que nunca vai conseguir ser reproduzida, por mais que elas venham a aprender essa língua mais tarde na vida, porque o aprendizado da segunda língua é diferente do aprendizado da primeira língua.
O Dia Internacional da Língua Materna, em 2017, é dedicado à educação em várias línguas e, segundo a Unesco, também é uma oportunidade para mobilização em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS-4, que busca educação de qualidade para todos. Na mensagem sobre a data, a chefe da agência da ONU defendeu que educação e informação na língua materna são essenciais para melhorar o aprendizado e desenvolver a confiança e a autoestima. Para Irina Bokova, estes são alguns dos motores mais poderosos para o desenvolvimento. Da ONU News em Nova York, Michele Alves de Lima.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora, vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Com o jornalista Frank Valverde. Boa tarde, Franklin.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Estamos na semana do carnaval. A melhor dica seria você desfilar num dos inúmeros blocos carnavalescos que tem na cidade de São Paulo. Todos eles muito animados e divertidos. Mas vou dar uma dica diferente para vocês. Vou indicar três endereços na Avenida Paulista. O primeiro endereço fica no número 37 e é a Casa das Rosas. Lá atualmente acontece a exposição As Ideias Concretas, uma exposição que apresenta as principais obras da poesia concreta brasileira. O segundo endereço é o Itaú Cultural, que está lá no número 149. O destaque lá é para você visitar a coleção Brasiliana, com pinturas, gravuras, esculturas e até com edições raras da literatura brasileira. E finalizando, a nosso terceiro endereço da Avenida Paulista é o MASP, que fica no número 1578. Se você não foi ao MASP, vá. É um dos melhores museus brasileiros. Lá, visite o acervo, que é fantástico. Você não vai se arrepender. Está aí a nossa dica cultural desta semana, Joel. Um bom carnaval para você e um bom carnaval para todos e todas que sintonizam o Observatório do Terceiro Setor.
Para você também, Frank. E aí, eu, em cima do que você falou do carnaval, eu mando uma pergunta para Maria Cecília. Eu lembro que eu tinha uma amiga na faculdade, e toda, eu não gostava de carnaval, né? Então, ela falou, ela já começava a ficar apavorada com medo, porque ela não conseguia expressar a alegria que todo mundo tinha. Cada um ia para um lado, ia para um carnaval, antigamente tinha carnaval de salão, aquelas coisas todas, né? E existe isso também, né, Maria Cecília? Ela tem medo de não compartilhar, né, a alegria que está todo mundo tendo, e ela não gosta daquilo para aquilo, e ela não medo. E ela tinha esse medo, né, inclusive de não ser interessante como colega para os amigos, né, da classe.
É, o receio de estar como se fosse um patinho fora d'água, todo mundo achando graça, ela pulando e ela não achando graça, poder de repente, né, destoar ou as pessoas julgarem ou julgarem mal, enfim. Eu acho que isso acontece em várias situações, né, quando você vai no circo e não acha graça em nada daquilo, todo mundo te olha, como que você está fazendo aqui, né?
Então, numa sociedade de massas como a nossa, o respeito à singularidade cada dia menor, né?
Cada dia menor. Eu acho que está cada dia menor. E eu vejo, eu percebo muito isso acompanhando o Facebook, porque as pessoas são tão agressivas, têm posições tão radicais, e de repente você vê ali os comentários, quando alguém posta uma opinião, nos comentários são super agressivos, ou xingando, ou desqualificando a pessoa, ou... que é uma liberdade também adquirida por conta do anonimato, né? Quer dizer, você está respondendo, muitas vezes a pessoa nem sabe direito quem você é, entrou no seu Facebook e coloca. Eu acho que isso favorece. Nem sempre numa situação pública a gente percebe isso, por exemplo, na classe de aula, acho que você também deve ter essa experiência. Nem todo mundo fala o que pensa, nem sempre tem conflitos, e você sabe que as pessoas às vezes têm situações divergentes. Então o pessoal se protege mais porque está exposto. Quem não sabe quem eu sou, se esconde atrás da figurinha. Às vezes a pessoa põe até uma figurinha ali na foto.
Você sabe que, por causa do que você está falando, o Observatório Terceiro Setor lançou uma campanha: permanência de direitos humanos são direitos de todos. E agora, em dezembro, nós lançamos contra a intolerância. Nós nos importamos, e você? Com o objetivo de abrir espaço à reflexão, incentivando o respeito e o diálogo, que não está existindo nas redes sociais, como você bem acentuou. E para você, é fácil participar. Você pode entrar no nosso Facebook, Maria Cecília, você e o Sérgio, e curtir o nosso banner. Já mais de 11 milhões de pessoas participaram da campanha no ano passado até agora. E só nessa campanha, 1,5 milhão de pessoas já participaram também. Este ano. E é fácil fazer isso, é através do nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Acompanhe que, na nossa campanha, a gente pretende, com isso, sugerir que, repito, a reflexão das pessoas. Mas, no intervalo, a gente bateu um papo aqui e conversamos, eu, Sérgio, a Maria Cecília, a respeito do conceito de medo que mudou, né, com os tempos, né? Na sociedade moderna, nós temos um outro tipo de medo. Antigamente, nós tínhamos medo da guerra, medo específicos que hoje a situação é outra, né? O contexto é outro, né, Sérgio? Como você falava.
Sim. Bom, eu não sou tão novo, né, João? Então, assim, os medos coletivos da minha geração, minha época, era a bomba atômica, né? E, interessantemente, passava no imaginário também a questão do comunismo, embora eu não visse nenhuma grande ameaça no comunismo, porque existia a cortina de ferro que me defendia, existia a cortina de ferro, ninguém atravessaria, mas provavelmente isso tenha mudado, primeiro, porque a cortina de ferro não existe mais, ok?
Verdade.
E a questão da bomba nuclear, depois que os filmes nos colocaram que existem coisas boas na energia nuclear, né? Pena que Fukushima tenha dado um revertério nisso e Chernobyl também, mas de qualquer maneira, este medo que estava muito bem definido e especificado, que foi fundamental para a construção daquela sociedade, que definia bem aonde você podia e aonde você não podia, já estava definido. Então, sempre haviam muros que definiam onde você podia ir ou não. Esses muros poderiam ser reais ou meramente construídos imaginariamente. Então, nós sabíamos, eles tinham barreiras reais. Então, por exemplo, da minha geração, eu estou falando isso entre os anos 60 e 70, eu não poderia sair do local onde eu morava e acessar determinadas regiões da cidade, porque eu não tinha como chegar. Assim, o valor do transporte público e a oferta do transporte público, quando eu morava, não chegava um ônibus, tinha que caminhar até tal lugar para poder chegar. Então, essas barreiras estabeleciam uma certa, um certo conforto para as pessoas que, apesar de sermos complexos, as pessoas acabam pensando binariamente. O pensamento binário, ele é muito simples e rápido, né? Ele é muito primário. Então, a relação do medo, daquilo que me causa medo, daquilo que não, daquela região que eu posso ir, daquilo que não, como forma de classificação, ela é primária. Nós precisamos de outros mecanismos mentais para poder construir essa complexidade, que é o seguinte, não, peraí, será que realmente eu tenho medo daquilo? Ou por que eu tenho medo daquilo? Talvez não seja isso, né? Aquele medo binário que você está... andando pela calçada e de repente está vindo uma pessoa com qual você foi construído culturalmente, historicamente, que ela é uma pessoa perigosa, então você já fica com receio atrás da rua. Esse medo, ok, ele funciona como um mecanismo de defesa muito básico, né? Então ele pode ser real como pode não ser real, mas ele funciona muito basicamente. Mas você vai fazer o que com essa situação? Você para, você atravessa a rua ou de repente pensa... nossa, isso talvez seja irreal, então eu posso seguir adiante. Essa é a possibilidade que as pessoas têm de viverem coletivamente. Aí, diferentemente daquilo que você estava dizendo, sociedade de massa. A sociedade de massa, ela não tem uma coletividade. Ela simplesmente é um número, por isso é uma massa, aquela coisa amorfa, não é? Onde quer que todos pensem iguais. Se todos pensam iguais, aquele que não pensa igual tem que estar fora. E esse que dá medo. Nessa sociedade de massa... Okay? Esse modelo agora, atual, em que aquilo que causava medo antes, então se o perigo era o comunismo, se o perigo eram determinadas culturas, determinadas etnias, determinadas sexualidades...
Inclusive um colega seu, da época, fez muito sucesso, o psicólogo Eric Fromm, e ele falava sobre o medo.
Exato, né? Que era exatamente de que maneira aquela sociedade moderna, como conceito histórico, estava sendo construído. Mas hoje é diferente.
O contexto é outro. Tudo mudou agora.
Sim.
O medo, inclusive a concepção do medo. Existe nessa sociedade de massas algum momento que você pode ver uma zona de conforto? Vamos ouvir nossos convidados depois do intervalo comercial.
Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Eu deixei no bloco anterior, nem sei se era uma pergunta, mas uma colocação, a respeito de... Ah, sim, nós temos uma pergunta.
Sim, vamos.
É da Jade Cristina. Tudo bem?
Eu gostaria de saber qual que é o fundamento psicológico do medo.
O medo... Há um fundamento psicológico no medo?
Olha, eu poderia dizer o seguinte. O medo... ele não é um problema psicológico, né? A gente tende a... Acho que a sua pergunta um pouco parece que sinaliza assim, ter medo é errado, ter medo é um problema psicológico. Então, acho que ter medo é natural, faz parte do ser humano.
Então, seria uma reação psicológica, não um problema.
Não, o que pode ser uma reação ou um problema psicológico, ou é o medo exacerbado, ou é um medo que te impede de fazer as suas coisas, é o medo que te imobiliza, é o medo que te impede, é o medo que não deixa você executar as coisas. Né? Então, por exemplo, aquilo que eu estava falando. Então, por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego. Tudo bem, estou nervoso, tem gente que vomita a noite anterior, tem gente que fica com diarreia, tem gente que não dorme, mas vai. E tem gente que não consegue ir. Então, esse que não consegue ir de medo, de pavor, de não vai dar certo, não vou conseguir responder. Não vou... Então, este medo é um medo preocupante, porque está limitando a vida dessa pessoa, ele paralisa. Então, tem medo que você está com muito medo, mas você enfia o medo debaixo do braço e vai, e faz a coisa. Então, o problema é quando você deixa de fazer coisas... Por causa do medo.
Existe alguma forma de racionalizar, de você pensar, por que eu estou paralisado e fazer isso? Eu já fiz outras coisas, portanto eu posso fazer isso também. Existe uma maneira que a gente possa, algum mecanismo de defesa que a gente possa reagir a isso?
Eu acho que isso é uma das coisas que às vezes a gente trabalha num processo terapêutico, né? Quer dizer, a pessoa primeiro tem que entender naquela situação o que assusta tanto, que recursos ela tem para lidar com aquilo, que recursos ela não tem, que situações parecidas ela já teve. Então, quando ela tem um medo muito exacerbado que limita a vida dela, isso é uma coisa que pode ser trabalhada em terapia, assim.
Sempre respeitando a singularidade das pessoas, Sérgio, existem alguns medos que a gente compartilha com todos os seres humanos. É o sentimento da perda e da morte. Há uma maneira de a gente criar um mecanismo de defesa para compreender esse fenômeno a partir da nossa singularidade, a partir de dentro de cada um de nós?
Sim. Não tem como não criar, não? Porque o sentimento, a perda de um objeto amado, aquilo que nós amamos, que nós gostaríamos que durasse para sempre, não? Ou mesmo a nossa vida que durasse para sempre e que vivêssemos numa segurança, numa bolha segura, que nada nos acontecerá, nós encontramos nossos lugares, nossos grupos de pares que sempre nos prometem essa segurança, nós sabemos que a vida real não pode prometer isso. Okay? E quais são os mecanismos que nós temos para enfrentar quando nos deparamos com essas situações? As situações elas nos atravessam, nós não ficamos pensando nela a todo momento. Ok? Mas é claro que até por uma limitação orgânica, provavelmente as pessoas mais velhas do que nós devem ir antes do que nós, não simbolicamente. E aí nós vamos criando um mecanismo que nos possibilitem essa elaboração, que é um luto, dessa perda, esse tempo de luto. Ou seja, a partir do momento que eu perco alguém em que eu tanto amo e que em algum momento imaginava, ou pelo menos gostaria, que não partisse jamais, né? Inegavelmente a pessoa tiverá que construir seus mecanismos para enfrentar. Da mesma forma em relação ao medo, né? E aí volta a pergunta da Jade mesmo, que a professora estava dizendo, há um fundamento psicológico do medo? Sim, ok? Mas pela positividade, como diz a professora, porque até os animais possuem esse fundamento psicológico do medo, que lhe dá para ele referências para onde ele deve ir, para onde não deve, onde ele deve frequentar ou não. O que a professora está colocando, assim, a partir do momento em que esse medo, né, ultrapassa, não, a ordem de lidar como lidar com o mundo e te isola, porque a partir do momento você não pode mais conviver entre outros, porque tudo pode ser ameaçador, também é de fenômeno psicológico. Ele não é menos real, do que o medo real para a pessoa que está sentindo. E esse é todo o trabalho que a professora está falando. É necessário fazer um trabalho para que a pessoa possa deslindar um pouco esse medo e possa voltar a conviver com as pessoas, a conviver com o mundo que vai atravessar com esses avatares.
Deixa eu só falar uma coisa, assim, que às vezes todo medo é real para quem sente. Às vezes a gente olha e fala, ah, mas que bobagem isso, não tem nada a ver. Ah, vai subir no avião, qual é o problema? Não cai. Isso não diminui o medo que ele está sentindo. Né? Isso às vezes cria até a pessoa se sente até desconfortável, porque parece que é bobo o que ela está falando. Mas todo medo, para quem sente, aquilo é legítimo, é importante. E o medo da morte, que a gente fala, todo mundo tem medo de morrer? Não, tem gente que não tem medo de morrer. E tem gente que deseja morrer. Eu estava te falando da minha experiência. Como eu trabalho em hospital, tem muitos pacientes que chega um momento em que o sofrimento é tão grande, a vida dele está tão precária, ele está tão desvitalizado, que ele prefere morrer a viver daquele jeito. Isso não é ruim necessariamente.
Sabe o que é, Maricita? Isso é um tema para um próximo programa que a gente pode fazer com vocês dois, que é mudar a legislação brasileira e vir com a eutanásia, né? Que, dependendo do problema que a pessoa tenha, ela tem o direito também de morrer, né? De fazer a escolha, né? A sua própria escolha.
Não, aí não é nem fazer eutanásia, é se permitir, falar, não, vou morrer e não fiquem mal por causa disso, porque, às vezes, para ele é uma... É melhor, né?
Do ponto de vista. Vai discutir se o corpo é nosso ou do Estado.
Tá doido.
Olha, como eu sou um bom anarquista, acho que é nosso. Porque o Estado existe em função da gente, não é isso?
Sim.
Muito bem. O José Alves tem uma pergunta interessante.
Eu queria saber se existe algum motivo que faz as pessoas terem medo de uma entrevista de emprego, de conhecer pessoas novas, encontrar alguém pela primeira vez e coisas desse tipo.
Muito bem, não era essa pergunta não, mas tudo bem, podemos continuar com ela, Cléo, sem problema. Eles respondem essa e depois a do José Alves.
Tá, mas sabemos o nome da pessoa que fez?
Quem foi que fez, produção? Muito bem. Ele está anotando lá já quem fez a pergunta. Mas a do José Alves, eu vou fazer, vou fazer aqui, depois a gente coloca a voz dele, se for o caso. Ele falou, fez uma pergunta que eu achei interessante. Qual é a diferença de medo e fobia? Essa eu acho boa mesmo. Qual é, Sérgio?
Essa é um pouco difícil para mim, porque... A fobia, ela de alguma forma, ela já encontra uma certa construção ou de um local ou de objeto que lhe causa medo, ok? Só que ele funciona antecipadamente, né, a fobia.
Vamos dar um exemplo?
As pessoas têm, eles chamam que têm fobia, acho que eu vou ser um pouco mais... trazer isso um pouco mais para a política. Por exemplo, quando a pessoa chama de homofobia, por exemplo. O que significa essa fobia? Não? Não? O medo em relação aos homossexuais, né? Ou às homossexuais. Ou seja, a fobia, de alguma maneira, ela é uma construção talvez um pouco mais exagerada, ainda sem um objeto totalmente delimitado, mas que constrói, de alguma maneira, algo que lhe possibilita dar medo. Eu não vejo muita diferença entre o medo e a fobia, mas aí talvez entre a fobia e a angústia, aí o que eu vejo uma grande diferença.
No caso da fobia, eu quero ver se eu entendi o que você falou, em relação aos homossexuais, aquelas pessoas que odeiam, são intolerantes com os homossexuais, é que ela tem uma parte homossexual dentro de si? Seria isso?
Seria, eu teria que responder junto com a pergunta anterior, né? Há um motivo específico para ter medo de entrevista? É sempre específico. Né? Então, o que leva alguém a ter um medo de uma entrevista, em realidade, assim, se eu estou muito interessado no emprego, ou se eu posso chegar ao ponto de que esse emprego vai ser para mim, o fundamental da minha vida, vou poder chegar em casa e as pessoas olharem para mim e terem orgulho de mim, eu vou poder andar na rua de cabeça erguida porque estou trabalhando. Isso significa qual é o medo de não passar na entrevista.
E ter que me expor, ter que me mostrar como criatura humana, mostrar meus defeitos, minhas virtudes, enfim, me mostrar como realmente eu sou.
E é pior ainda, mostrar tudo isso sem saber o que o outro está esperando de mim.
É, que o outro vai achar do que eu estou mostrando, né?
Exatamente.
Mas você tira você, a diferença.
Então, a diferença é, a fobia, ela é um medo exacerbado, desproporcional, limitante e psicopatológico. A fobia, ela é psicopatológica. Isso significa que quem é fóbico, ele tem que estar passando por um tratamento, às vezes até medicamentoso, que diminua a ansiedade, que acalme junto com o tratamento psicológico. Ele é psicopatológico. A ansiedade, o medo, aliás, é uma resposta a uma situação que não tem conflito. Então, não é que você está conflitando com alguma coisa, sua posição é diferente. Você tem um medo que é seu, numa situação em que você tem um medo do outro, o outro talvez não tenha. Então, é uma coisa sua em relação àquela situação.
É subjetivo, medo, quer dizer, surgiu aquele medo...
É subjetivo, cada um tem medo de alguma coisa, numa situação específica, e é dele. Isso ele vai resolver, ele com a terapia, ele e tal. Né? Tem medos que são aquele... Enfrenta o medo, às vezes eu falo para os meus alunos, enfia o medo no bolso e vai, tem que ir, não tem como não ir. Então, tem situações que você tem que fazer isso. Eu vou com medo, né? Não dá para a gente ir a todas as situações sem medo. Quantas vezes a gente vai com medo como companhia, né?
A diferença é quantitativa.
É quando ele limita e não me deixa fazer nada. Daí é a questão.
A angústia, ela é diferente porque ela é totalmente inespecífica.
Exatamente.
Aí você colocou angústia no medo, fobia, medo e angústia. Uhum. Angústia é quando você sofre por ter aquilo, aquele sentimento. Você está sofrendo, dá uma angústia. Olha, eu estou sofrendo. Por que você está sofrendo? Ah, porque eu tenho medo de andar e todo mundo anda, eu não ando. Então, eu estou angustiado, é isso?
Angústia, eu posso dizer que talvez seja anterior à fobia, anterior, né, a essa construção fóbica.
Entre ela o medo e a fobia está a angústia, é isso?
Acho que anterior.
Anterior também.
E ela funciona como um sinal de que, assim, algo vai acontecer, ok? Desde o momento que algo vai acontecer, ele é inespecífico. Por isso que, né, daquilo que a professora falava sobre síndrome do pânico, né, que são essas angústias contemporâneas, a pessoa, se você diz assim, mas o que lhe angustia, ela não tem clareza, ela apenas acha que vai morrer.
Angústia não tem objeto, o medo tem um objeto.
Exato.
Você fala, tenho medo de... Agora, estou angustiado porque, não sei, é uma angústia, uma
Como
coisa.
Como é que chama aquela doença mental que você alterna momentos de alegria e depressão? De manhã
bipolar.
O medo e as angústias, a fobia, tá, o bipolar é portador disso?
Não necessariamente,
até que não tem bipolaridade, que fosse pode ter todas elas, né? Isso é muito...
Muito bem, agora sim, viu, Cléo, nós vamos com a pergunta da Débora, porque ela entrou e não fez a pergunta. Débora Fernandes, da Vila Mariana.
Eu queria saber se existe algum motivo que faz as pessoas terem medo de uma entrevista de emprego, de conhecer pessoas novas, encontrar alguém pela primeira vez e coisas desse tipo.
Olha, a do emprego vocês citaram como exemplo, mas eu me lembro também, pelas experiências, eu tinha um amigo que tinha medo de conhecer pessoas novas. Para ele eram os amigos de infância e tal, e quando você convidava ele para... Qualquer tipo de, olha, vamos naquela festa, naquele baile, ele se recusava a todos. Esse medo exagerado de você conhecer o novo.
Então, acho que a pergunta dela, talvez eu diria que nas situações que ela descreve, aparece mais um quadro de insegurança, né? Você tem medo de conhecer gente nova e ser desinteressante e a pessoa não gostar de você. Você tem medo de ir para uma entrevista de emprego e talvez não ser competente o suficiente para conseguir a vaga, né? Talvez você esteja seja um pouco insegura das suas qualidades, dos seus recursos, e na medida em que você pode conhecer, nomear, identificar quais são suas qualidades, eu acho que isso aumenta a autoestima e você melhora a sua condição de enfrentar essas situações.
Uhum. Segurança, autoestima baixa, como é que a gente reage a isso, Sérgio?
Bom, ou seja, é uma questão de imagem, né? Se só a pessoa percebe essa insegurança dela, só ela percebe, entre aspas, um déficit nela, e por isso essa pessoa não vai conseguir se sentir bem na entrevista de emprego, porque acha que não vai estar à altura daquilo que o entrevistador espera, não conhecer pessoas novas, porque não vai estar à altura da expectativa que ela gostaria que as pessoas a vissem, não é? Todos esses fatores é que geram uma certa insegurança. Mas também é necessário saber se não há uma expectativa um pouco maior daquilo que realmente nós somos, ok? Nós sempre criamos uma imagem que não é necessariamente aquela que nós reconhecemos. Então, achamos que o outro vai ter uma visão real sobre nós e ela é diminutiva. Ora, então, frente à questão da insegurança, autoestima, elas caminham juntas, porque, na realidade, essa autoimagem, essa autoestima que o sujeito tem de si mesmo, acaba sendo atrapalhada por essa expectativa que gostaria de ser melhor para o outro daquilo que ele me vê.
Ou seja, a primeira expectativa que a gente tem que atender é a nossa mesmo, né? Ao olharmos a nossa, a gente começa a compreender que criatura humana
é. Na medida
em
que a gente vai crescendo, a gente vai atendendo a expectativa do outro, né? Que sempre é pai e mãe. O que eu ia colocar no caso dela, eu concordo, né, com o que o Sérgio falou, mas às vezes ela está num ambiente que as pessoas também colocam ela para baixo. Não qualificam, não valorizam, depreciam. Ah, você nunca fez nada, você não serve para isso, você é feia, arruma esse cabelo, olha que coisa. Isso vai colocando, vai ajudando a pessoa a ter uma autoestima baixa.
Isso, o que ajuda, isso aí vai depender da singularidade de cada um. O que ajuda são os papéis sociais, né? Tem vezes que uma pessoa não consegue deixar de ser filho sempre, nunca vai ser. Sim. Um pai. Mas vamos continuar nossa conversa depois do intervalo comercial.
Tá bom. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Há perguntas, conversas aqui no nosso bastidor do programa, mas eu tenho na linha da redação do Observatório a Josi Rocha com as informações do que de mais importante está acontecendo nas redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Esta semana, nós divulgamos as inscrições de dois editais voltados para projetos de transformação social. Um deles é internacional e distribuirá até 200 mil libras esterlinas para projetos de revitalização social e ambiental. E o outro é aqui de São Paulo e premiará com R$100 mil um projeto capaz de melhorar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos bairros do entorno da Avenida Paulista. Ambos foram divulgados na nossa página do Facebook e na seção de notícias do nosso portal. Outro destaque é o novo artigo da nossa colunista Irene Reis, em que ela fala sobre a importância da educação ser vista de forma ampla, levando em consideração questões como a saúde do aluno, por exemplo. E daqui a pouco, entra no nosso Facebook um texto sobre a pós-verdade. Ele já está no site e se chama Existe Verdade na Internet? O texto traz uma reflexão sobre como, diante de tantas informações nas redes sociais, as pessoas estão deixando de verificar o que é verdade ou não e ajudam a espalhar notícias falsas, desde que elas se encaixem no que a própria pessoa acredita. Para ver todo o conteúdo que eu citei aqui e muito mais, basta acessar observatoriosensetor.com.br. Nós também convidamos todos a nos acompanharem nas redes sociais, facebook.com/observatório3setor, instagram.com/observatório3setor e youtube.com/observatório3setor. Abraços e até a próxima semana.
Muito bem, tá aí. Essa foi a Josi Rocha, que edita as redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. Continuando nossa conversa com os nossos convidados, o que é ser uma pessoa corajosa? Porque a gente, quando era criança, fala, ele é medroso. Outro fala, não, ele é corajoso, ele fez isso, fez aquilo. O que é ser uma pessoa corajosa, Maria Cecília?
Corajosa é aquele que enfrenta o medo. Não é que ele não tem medo, só que ele leva o medo junto com ele e ele vai fazer a coisa, né, o desafio. A pessoa que, aquele não vai, aquele é medroso, é aquele em que o medo parece ser maior do que a vontade dele. Então, o medo é maior, então o medo acaba limitando, ele não tem condição, estou falando agora de questões psicológicas, né, psíquicas, de poder falar, não, vou me arriscar. Então, aquele que é corajoso é o cara que, né, a gente estava conversando, que sobe o pico do Everest. Né? Então, ele tem um esporte, ele tem um desafio, ele sabe que é perigoso, mas ele se prepara para isso. Ele não está se lançando numa situação completamente perigosa e ameaçadora, sem preparo nenhum. Ele se prepara para enfrentar aquilo. Ele não é um louco. Aos nossos olhos, às vezes, parece que sim, mas
um louco corajoso.
É, um louco corajoso. Se jogou num...
Sérgio, a Maria Cecília falou com um aspecto que eu acho que é importante para os ouvintes, que é o seguinte, para você superar o medo, você se prepara, porque ela citou o exemplo do Everest, né? Sim. O sujeito que sobe lá, ele tem que estar muito bem treinado, ele tem que ter uma resistência física devido aos treinamentos que ele fez durante 1, 2 anos para fazer essa tentativa. Então, para se superar o medo, você tem uma solução, que é se preparar. Como é esse preparo? Sim. Quer dizer, do sujeito que sobe o pico Everest, a gente sabe, é alimentação, treinamento físico e tal. E esses medos generalizados que existem aí na sociedade?
Tá. O nosso trajeto aqui no programa, né, é tentar não colocar o medo só pela negatividade e aí supervalorizar a coragem, como se houvesse aí uma dicotomia. Existem os corajosos, né, contra os medrosos. Essa coragem, ela acaba sendo muito valorizada num momento social onde se coloca em jogo a questão do valor social da pessoa se dar conta sozinha. Então, sozinha, se ela pode dar conta de tudo. Provavelmente, se tivéssemos valores mais coletivos, ou seja, com relação à coletividade, a coragem estaria em você poder participar de programas sociais, como, por exemplo, acabou de aparecer a Josi Rocha falando sobre editais de participação em trabalhar com a vulnerabilidade social, por exemplo, da região da Paulista. Quer dizer, ter coragem para trabalhar com essas pessoas e tirar as pessoas na situação de vulnerabilidade, que já tem a coragem de viver nessa situação. Né? Então, assim, o importante é ter essas estratégias de enfrentamento do medo, mas também estratégias de enfrentamento da coragem, para não supervalorizar ok? É uma sobre a outra. Não existe isso. Acho que é o que você está mesmo desse... Assim, é assim, coragem e medo se convivem.
Seu destaque foi muito importante, porque tem pessoas que são corajosas, mas precisam de ajuda profissional para se livrar daquele sentimento que ela tem.
Então, eu acho que é importante pontuar, eu gostei do seu exemplo, né? Então, às vezes tem pessoas que estão lá trabalhando com os moradores de rua da Avenida Paulista e tal, mas não conseguem falar em público. Você fala o quê? Que ela é medrosa, que ela é corajosa? Então, o medo, ele é relativo. Às vezes, você é muito corajoso em alguns aspectos e consegue enfrentar e consegue lidar, em outros, não. Isso não te desqualifica. Né? Não tem, ninguém é super-homem, né? Quer dizer, sei lá, você dá aula, né? Também você vai vencendo a timidez de poder falar. Imagina, eu fiz na época orientação vocacional. Na minha época tinha isso, teste vocacional, hoje não existe mais. Mas o que deu de teste? Que eu não podia, eu poderia fazer direito, mas eu era muito tímida, então eles não me aconselhavam a fazer direito. Foi a primeira oportunidade de emprego, foi dar aula, eu falei, vou dar aula, se eu era tímida para ser advogada, consequentemente, eu também nunca poderia dar aula. Estou há 40 anos dando aula.
Acho que por isso então, que acabou que o teste vocacional.
Não, aí que está, quer dizer, isso não pode ser uma coisa que te limite, o que eu estou dizendo é assim, que você vai lidando, você vai vencendo, quer dizer, a questão de ter o emprego, de poder trabalhar, era mais importante do que ficar presa na timidez, e daí isso você faz ir para frente.
A sua fala remete a uma outra discussão que é muito interessante, né? A gente não, antes se fazia um perfil psicológico e enquadrava as pessoas lá, por isso que teste vocacional já não é mais válido.
Já não é mais.
Hoje tem que ver o tipo da pessoa para ver as reações dela,
porque
e a partir
ela tem
dessa
recursos,
análise...
Você identifica os recursos e vê dentro daqueles recursos
verdade,
que ela
os
pode
limites
fazer
e as virtudes.
Ou os equívocos que as pessoas fazem, porque o teste vocacional ele poderia dizer de um momento, aí poderia dizer, ah, você é tímida, mas você é tímida enquanto... Isso é um fator que vai te levar para o resto da vida ou algo que pode ser modificado?
É verdade.
O problema era que isso poderia ser modificado.
Mas a maneira que apresentou a ela é que ela, você não faça isso, mas já te limitou,
naqueles
né?
Naqueles tempos, o mundo para nós era um pouco assim, né? Mostrava um dado enquadrado, você estava ali enquadrado, está tudo bem. Depois você não saía dali. Ok?
Bom, as mudanças nesse aspecto foram muito boas, né? Depois de 40 anos, saiu uma boa professora da PUC. Muito bem. As conclusões finais. Muito obrigado pela sua participação. O que de mais importante a gente não falou, e nós precisamos saber, ouvinte, eu e todo mundo que acompanha o Observatório do Terceiro Setor sobre o medo.
Quem tem medo, sinta-se a pessoa mais normal possível. Ter medo faz parte do ser humano. Não tenha medo de ter medo. O que você precisa pensar é como encontrar recursos para vencer alguns medos que são importantes na tua vida. Outros, você nunca vai precisar vencer. Você pode ter medo dessas coisas. Não precisa enfrentar tudo na vida. Ninguém é super-homem.
Sérgio.
Seguindo o raciocínio, né, também da professora, não colocar esse debate entre coragem e medo, supervalorizando um em detrimento do outro, fazendo uma hierarquia de valores sobre as pessoas que têm coragem e outras que têm medo. Okay? Isso acompanha para os dois. Afinal de contas, a vida, né, nos cobra e necessita, por exemplo, ter coragem para enfrentar determinadas situações que vão aparecer na nossa vida sem que tenhamos os recursos necessários. Porém, né, o medo pode também possibilitar outros caminhos. Porque a pessoa sabe, tem um receio de um determinado caminho, mas tem que ir e faz outro caminho. E a partir dali pode encontrar o amor da sua vida por ter circulado aquela volta.
Ou seja, para contornar o medo, você busca atalhos que podem transformar a sua vida. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Maria Cecília Rotti, coordenadora do Núcleo de Psicologia Hospitalar da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. O Sérgio Braganini, psicólogo, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meia. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a colaboração de Benê de Oliveira. O programa Observatório Terceiro Setor está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Todos os nossos programas você encontra no nosso canal do YouTube, youtube.com/observatório3setor. inscreva-se, assista e dê a sua opinião. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.